Bezat Hashem, Daf Nun Hei, Tratado de Ktubot. Parabéns, pessoal, começamos um novo capítulo hoje, Perek Alef Pi. Bezat Hashem, que possamos continuar sempre em frente. Estamos Daf Nun Dalet, estamos bem no meio da página quando começa o capítulo, Alef Pi. Esse capítulo vai tratar de muitos assuntos do casamento, obrigações do marido para a esposa e obrigações da esposa para o marido. E o que acontece, por exemplo, se um deles não cumpre as obrigações dele? Vamos ver no nosso capítulo o que se faz. Porém, fala a nossa Mishnah, mesmo que já sabemos, já aprendemos nas Mishnayot, que uma mulher virgem que se casa, ela merece 200 zuzim, 200 moedas de ktubá, e a mulher não virgem que se casa, ela merece 100 zuzim de ktubá. Mesmo assim, isso é o mínimo. Imratzal Yosif, filho meu amane Yosif. Se o marido ele opta por acrescentar, ele pode acrescentar 100 vezes mais do que a ktubá. Em outras palavras, ele pode dar o quanto ele quiser de ktubá para a esposa dele. Não sei na nossa Gemara qual seria a hipótese. Niterminal e Garachar Beminair Sim, Benemen Suim. Fala Tanaka, a mulher ficou viúva ou se divorciou tanto do noivado quanto do casamento, depois da roupa, Govai da Kol, fala na cama, ela já recebe toda a ktubá. Também o Ikar ktubá, o mínimo que os Khamim decretaram, também a Tosefet ktubá, o acréscimo que o marido dela optou, ela já recebe, mesmo que o casamento não se concluiu com a roupa. Ele faleceu, se divorciou dela, do noivado. Rabi Elazar ben Azariah, Omer fala, Rabi Elazar ben Azariah, Mina Nisuin, Govai da Kol. Se eles já passaram pela roupa, então ela já recebe toda a ktubá, também um acréscimo, minaeiro, sim, porém se o casamento se cancelou no noivado, antes da roupa, só depois do kidushin, betulago vamatai, balmanamane, a virgem que se casou, ela recebe 200 zuzim, a mulher que não virgem que se casou merece 100 zuzim, porque ela não recebe o acréscimo, xelokatavla, ela nada vai começar, porque a intenção do marido, o marido padrão é que eu vou dar um acréscimo para você de ktubá, se o kidushin se concluir com a chupá, usando o próximo daf, talvez só depois da relação matrimonial, se conclui 100% o casamento, e aí ela já tem direito de receber todo o acréscimo também. Talakama diz que, antes da chupá, ela também tem esse direito, e às vezes ela disse que não. Vamos ver qual é a lakana gumara. Rabbi Domer fala Rabbi Yudá, Imratza kotev la betula shtar shel matayim, vei kotev ditkabat imcha mane. Fala Rabbi Yudá, tem uma patente para isentar um marido de pagar também um mínimo da ktubá. Digamos que o marido chega para a esposa dele e fala, olha, essa ktubá está um pouco salgada demais para mim. Vamos fazer um acordo, me faz um desconto. E ela aceita. Então, em vez de dar 200 moedas de ktubá para ela, ele vai dar 100 moedas. Mas como se faz? Ele não pode mudar o texto da ktubá. Os Khamim decretaram escrever 200 moedas. Fala, Ibidá, tem uma patente. A patente é que ele dá um documento de ktubá que vale 200 e ela dá um recibo para ele que ela já recebeu 100. Mesmo que ela não recebeu 100, ela já deu um recibo para ele. É permitido. Pular maná, mané, veikotev itkabalt im hachamishim zuz. Ou no caso de uma não virgem que está se casando, ele fala, me faz um desconto na sua ktubá. Em vez de 100, vamos deixar por 50, ela aceita. É a mesma coisa, ela dá um recibo para ele de 50. Isso é para o dia de Yudá. Rabi Meir, Omer, disse Rabi Meir, Kola pochet la betulá mi matayim vla maná mi mané, arezu bilat snut, alahai como Rabi Meir, fala Rabi Meir, se você tem a tua dívida real menos do que os Khamim decretaram, se você vai dar para a mulher virgem que se casou menos do que 200 moedas, ou menos do que 100 zuzim para a mulher não virgem, toda a sua relação no casamento foi uma relação, foram relações proibidas. Porque os Khamim decretaram um mínimo para ktubá. Por quê? Porque os Khamim avaliaram, se não vai ter ktubá, o marido vai divorciar a mulher por qualquer motivo. O que não é positivo. Então sempre falaram, olha, se você se divorciar, tem que pagar ktubá. E tem um valor para isso, não um valor barato para a pessoa não se divorciar facilmente, pelo contrário, ele investir no casamento no Shalom Bay dele. Fala Rabi Meir, se ela vai dar um recibo para ele, que ela recebeu 100 e não é verdade, a dívida real vai ser menos do que a dívida mínima que os Khamim decretaram, menos do que 200 para Betulá, menos do que 100 para Beulá. Esse casamento é um casamento de relações proibidas, fala Rabi Meir, ela quer como Rabi Meir. Fala Gmará Pshita, É óbvio o que a gente estava falando no princípio. O marido pode dar quando ele quiser de doar para a esposa. Por que ia falar diferente? No manual do Eteu, poderíamos pensar diferente que Tzuta Avdurabana. Poderia pensar que os Khamim decretaram um valor da Ktubá limite, nem mais nem menos. Poderia pensar que a pessoa não pode dar mais do que a Ktubá. Por quê? Para isso, para não envergonhar aqueles que não têm o suficiente para dar um acréscimo para a Ktubá. Então, eu poderia pensar, os Khamim valoram um valor mínimo e máximo para a Ktubá. Para que isso não vire uma competição, quem dá mais, quem pode dar mais. Então, poderia pensar que não podemos acrescentar a Ktubá, Kamash, Malan, Fala, Mishnah, que não temos esse receio de limitar a pessoa a dar Ktubá, ele pode dar quanto ele quiser de Ktubá. Nossa, a Mishnah fala uma linguagem interessante. Se a pessoa quer acrescentar a Ktubá, ele pode. Fala, Gmará, Ratzai Lichtov Laloktane. A Mishnah não fala se ele quer escrever uma nova dívida para a mulher dele. Ela vai merecer mais dinheiro caso o casamento se cancele. A Mishnah não fala assim, ele vai escrever uma nova dívida. Ratzai Leusif. Se ele quiser acrescentar a Ktubá, vai engordar a Ktubá, ele pode. Então, parece daqui da nossa Mishnah que esse acréscimo a Ktubá não é uma nova dívida, não é como se ela tivesse agora direito de cobrar dinheiro como um credor tem direito. Isso faz parte, tem os mesmos critérios do que a Ktubá ali, engordou a Ktubá. Em vez de 200, a Ktubá vale mais agora. Mesae alele Rabi Aivo, amar Rabi Anai, só apoia o que Rabi Aivo disse em nome de Rabi Anai. Amar Rabi Aivo, amar Rabi Anai, falou sábio, Tnai Ktubá, que Ktubá dame. Os mesmos critérios que se aplicam com relação a Ktubá se aplicam também com relação a Tosefet Ktubá, os acréscimos a Ktubá. Com relação ao quê? Na Nafkamina, as repercussões disso são o seguinte. La Mujeret, a mulher chega para alguém e fala, olha, estou te vendendo o direito de cobrança da minha Ktubá. Ela pode fazer isso, se ela vai vender dessa forma, ela está vendendo também o acréscimo. A Ktubá, esse acréscimo a Ktubá não é uma dívida independente da Ktubá, faz parte da Ktubá. Se ela vende a Ktubá, vende também o acréscimo. Pela mulher, a mulher chega para o marido e fala, olha, estou te perdoando de me pagar a Ktubá. Ele está perdoando também o acréscimo, não uma dívida independente. Pela Lamoredet, se a mulher se rebela do marido dela, ela fala, não vai fazer a relação matrimonial com ele. Então o que acontece é que a cada semana que passa, ela perde um pouco da Ktubá dela. Até que ela perca tudo. E ela perde também o acréscimo da Ktubá. Se fosse uma dívida independente, ela não perderia isso. Pela Pogemet, ela vai cobrar a Ktubá dos herdeiros. Ela diz, olha, meu marido já me deu um parte da Ktubá. Quando ela fala que o marido já pagou parte da Ktubá para ela, temos um ponto de interrogação. Talvez ele já pagou tudo para ela e ele está mentindo. Ela diz que pagou parte para não ser tão cara de pau assim. Então ela tem que jurar que o marido não pagou tudo. A mesma coisa, para ela cobrar o acréscimo da Ktubá, ela precisa desse juramento. Se fosse uma dívida independente, são duas dívidas, uma é a Ktubá, outra é como se fosse uma dívida qualquer, ela não teria que jurar para coletar essa outra dívida. Latovat, uma viúva que tem direito de se sustentar da herança do marido dela, quando ela cobra a Ktubá, ela já perde o direito da herança. Quando ela cobra a Ktubá, ela já está fechando a conta com a família do marido, o marido que faleceu, ela já está indo para um outro estágio da vida dela, se preparando para casar com outra pessoa, ela já saiu da casa do ex-marido, ela não recebe mais os mesonotos, o sustento dela. A mesma coisa se ela cobra o acréscimo da Ktubá. Tosefet Ktubá, ela já perde o direito de mesonotos, se fosse uma dívida qualquer, então ela não perderia esse direito. Vela Overet Aldat, uma mulher que no meio do casamento ela resolveu sair na rua de cabeça descoberta, não cumprindo as alahot. Ela perde a Ktubá dela se ela faz isso. Ela também perde a Tosefet Ktubá, o acréscimo da Ktubá. É o mesmo parâmetro. Continua agora, Lesheva. Começamos no rei em cima. Com relação à valorização de uma terra. O marido em vida falou para a esposa, essa terra está compromissada à sua Ktubá. Aí é uma terra ruim, digamos que a terra valia 1.000. Depois que ele faleceu, a terra foi melhorando. Foram trabalhando na terra e a terra melhorou. Agora a terra vale 2.000. A mulher só pode cobrar a Ktubá dela até o valor de 1.000 nessa terra. Porque esse valor que estava compromissando a Ktubá dela. A mesma coisa com relação a Tosefet Ktubá, o acréscimo a Ktubá. tem esse limite. Se fosse uma dívida qualquer, como um empréstimo, então a mulher poderia cobrar o acréscimo da Ketubá de toda essa terra. Leshvuá, com relação a juramentos, tem uma alahá que se o marido faleceu ou o marido se divorciou, ele viajou, e agora ela quer cobrar a Ketubá não na presença do marido, ela tem que jurar que o marido não deu para ela objetos, metal, telim, como penhor para a Ketubá, para uma garantia de pagamento para a Ketubá. Se ela não jura, ela não pode cobrar a Ketubá. A mesma coisa com relação ao acréscimo a Ketubá. Se fosse uma dívida normal, ela poderia cobrar sem jurar. Veleshvit, o ano sabático, o jubileu, o sétimo ano da Shemitah que não se trabalha a terra. Tem um outro alahá, Shemitat Kusafim. Se a pessoa emprestou dinheiro antes do Shemit começar e ele não escreveu um prusbul, um documento especial, então esse empréstimo se cancela. Ele não tem direito de cobrar o empréstimo mais. Quando passa o Shemit, quando termina o Shemit, ele perde esse direito. Porém, numa situação que a mulher vai cobrar a Ketubá e passa o Shemit, ela não perde o direito de cobrança da Ketubá, porque isso é um decreto que os Hamim decretaram, que o marido tem que pagar a Ketubá para ela. E a mesma coisa é que esse acréscimo, a Ketubá não se cancela por causa do Shemit, diferente de outras dívidas que se cancelam sem esse documento chamado Prusbul, que garante a cobrança dessa dívida. Uma situação que o marido deu todos os bens dele em vida para os filhos e designou uma terra para a Ketubá. A mulher pode cobrar a Ketubá dessa terra e pode cobrar o acréscimo da Ketubá dessa terra também. Está compromisso da Ketubá, inclui também o acréscimo da Ketubá. Velikvot minakarka. Tem uma alahá. Quando o marido falece, a mulher vai cobrar a Ketubá. Ela só pode cobrar a Ketubá de imóveis que o marido deixou de herança. A mesma coisa com relação ao acréscimo da Ketubá, que ela só pode cobrar esse acréscimo dos imóveis. O minaziburit. Tem uma outra alahá que quando o marido vai pagar a Ketubá com uma terra, ele pode dar uma terra ruim para ela. Diferente de uma pessoa que emprestou dinheiro para outra, quando o devedor vai pagar com terra, ele tem que dar uma terra média, no mínimo. Ou uma terra boa ou uma terra média. Com relação a Ketubá, os rabinim facilitaram, ele pode dar até mesmo uma terra ziburit, uma terra ruim. Because, a mesma coisa com relação ao acréscimo da Ketubá, ele pode pagar o acréscimo da Ketubá com terra ziburit. Because, manchim betavia. Tem outra alahá. A mulher ficou viúva e ela foi morar na casa do pai dela, não morou na casa do marido dela que faleceu. Ela tem até 25 anos para cobrar a Ketubá. Depois de 25 anos, ela já, como se ela tivesse perdoado a tua, passou tanto tempo assim. E ela está na casa do pai dela, é como se ela tivesse perdoado, deixado passar essa dívida da Ketubá. A mesma coisa com relação a Tosefet Ketubá, o acréscimo. Belei Ketubá Banim Dichri. Vimos esse caso, vamos revisar. Quando uma mulher falece, então o marido dela não teve que pagar para ela Ketubá, não foi ele que faleceu, se divorciou dela. Então ele herdou dela o direito da cobrança dessa Ketubá. Ou seja, em outras palavras, esse direito deixou de pertencer a ela porque ela faleceu e volta para o marido, mas se isentou de pagar a Ketubá. Quando ele falece, tem uma alahá que somente os filhos desse marido com essa mulher vão herdar esse dinheiro da Ketubá, vão cobrar de terras ou imóveis que ele deixou. Esse direito de cobrança dessa Ketubá vai para os filhos dela com ele, não de filhos dele com outra mulher. A mesma coisa com relação a Tosefet Ketubá, o acréscimo da Ketubá. Os filhos desse marido com essa esposa especificamente vão herdar também a Ketubá, também a Tosefet Ketubá. Tem os mesmos critérios. Os outros filhos dele com outras esposas não vão mexer nesse dinheiro. Itmar. Foi ensinado sobre Ketubá Banim Dichri. Ketubá Banim Dichri, de passagem que já mencionamos, vamos estar outras alahot. Pumbedita Amri. Os sábios de Pumbedita, uma cidade, falaram Lotarvam Meshabd Yartuntna. Tem uma questão, vamos ver agora. O que acontece se tinha uma mulher casada e ela faleceu e tinha uma terra que estava compromissada a Ketubá dela? Então agora ela falecendo, o marido se isentou de pagar a Ketubá, ele herdou dela o direito de cobrança da Ketubá e tem essa terra. Agora, se ele tivesse falecido nesse momento, a terra ia para os herdeiros dela, ou seja, os filhos dele com ela especificamente. Agora, mas antes de ele falecer, ele vendeu a terra para outra pessoa, vendeu para Shimon a terra. Depois faleceu. Será que esses filhos dele com essa mulher que faleceu antes dele têm direito de ir para esse Shimon e falar: olha, essa terra era compromissa da Ketubá da nossa mãe. Agora nós temos direito de cobrar a Ketubá do Balim de Rim, vamos cobrar de você, dá para nós essa terra. E se você quer o seu dinheiro que você pagou para essa terra, você vai para os herdeiros, todos os herdeiros do nosso pai, e cobre de todo mundo junto o valor dessa terra. Será que esses herdeiros, esses filhos que iam receber Ketubá do Balim de Rim, podem cobrar a Ketubá de uma outra terra que esse pai dele vendeu? Digamos que o pai não deixou outra terra fora essa que ele tinha vendido. Agora, eles não têm como cobrar a Ketubá do Balim de Rim, a Ketubá que a mãe deles deveria receber, a não ser cobrar desse Shimon que comprou a terra. Então, Pubedita sustenta o Lotar Meshabdi, esses filhos não podem cobrar essa terra que foi vendida para Shimon, e Artuntna, porque a Mishnah, essa Mishnah faz três da Pim, que menciona esse conceito de Ketubá do Balim de Rim e Artuntna. Temos que ler na Mishnah que os filhos desse marido com essa esposa exclusivamente vão herdar a Ketubá. E numa herança, um herdeiro não pode falar para alguém que comprou uma terra do pai dele quando o pai estava vivo e falar: olha, me dá essa terra porque agora eu sou o herdeiro do meu pai. Ele não tem esse direito, o pai já vendeu essa terra antes de falecer. Mesma coisa aqui, o pai vendeu essa terra depois e ele faleceu. Os filhos dele com essa mulher não vão receber a Ketubá dessa terra que foi vendida. Porém, Bnemata Mahase abre, os sábios de Mata Mahase falaram, Tarva Meshabdi, que é possível cobrar a Ketubá do Balim de Rim também dos Meshabadim, também esses com que compraram a terra compromissada. Por que Yasfuntna? Porque, como se lê a Mishnah lá, é que os filhos desse casal especificamente vão receber a Ketubá e vão coletar a Ketubá como um credor. Um credor pode cobrar um empréstimo que ele merece de terras que estavam compromissadas para o empréstimo dele, que o devedor vendeu. Ele pode ir para aquele que comprou e falar: essa terra está compromissada à minha dívida, me dá essa terra, você quer o seu dinheiro de volta, você volta para o devedor. A mesma coisa com relação a Ketubá do Balim de Rim, conforme Mata Mahasia, os rim decretaram que esses filhos têm direito de cobrar essa Ketubá do Balim de Rim como se fosse um credor, não como um herdeiro. Veir, qual é a alaha na prática para nós? Lotar fami meshabdi yartuntna. Não se cobra Ketubá do Balim de Rim dos lekuchot, desses que compraram a terra. É como se fosse uma herança que não tem direito de cobrar de alguém que comprou bens do pai em vida. Fala a nossa Gemara um outro caso. O marido deu para a esposa dele em vida objetos para ela, como penhores para ela cobrar a Ketubá se ela precisar. Deu, digamos, um objeto de valor, um copo de ouro, para ela cobrar a Ketubá desse copo de ouro. Esse copo de ouro, outro objeto, está presente, sabe onde está, não perdeu. Então, Beloshua, mesmo que normalmente a mulher, ela tem que jurar que ela não recebeu a Ketubá dela, objetos da Ketubá, para cobrar a Ketubá dela, do marido dela. Se ela vai cobrar a Ketubá quando o marido não está presente, ela tem que jurar. Nessa situação que todos sabem que o marido designou esse copo de ouro para ela cobrar essa Ketubá, e esse copo de ouro está presente, ela pode cobrar a Ketubá desse copo de ouro sem jurar. Não temos o receio que o marido deu outros objetos para ela cobrar a Ketubá, como duas garantias, dois penhores para a mesma dívida, não temos esse receio. Leitneu bem, né? Por isso, se ela perdeu esse copo de ouro, perdeu o objeto que estava penhorado para ela, para cobrar a Ketubá, Pumbedita abre, os sábios de Pumbedita sustentam, Beloshua, ela continua cobrando a Ketubá dela sem jurar. Por quê? Porque os sábios de Pumbedita avaliam que a mulher escondeu isso do marido. Escondeu do marido que ela perdeu esse copo de ouro. Para não ficar furioso que ela perdeu esse garantia de pagamento da Ketubá dela, ela escondeu de todas as formas dele. Isso a mulher padrão faria. Então, não temos o receio que ele deu para ela outros objetos para garantia de pagamento da Ketubá dela. Ele achava que esse copo de ouro estava na posse dela, ele não deu outros. Então, se todos sabem que esse copo de ouro foi perdido, ela pode cobrar a Ketubá dela sem jurar. Bnei Matamahasya Amri Beshval. Os sábios de Matamahasya, eles entendem diferente a situação padrão. Eles falam que ela tem que sim jurar para cobrar a Ketubá. Por quê? Eles falam, é verdade, a mulher tem vergonha de contar para o marido que ela perdeu esse objeto do pagamento da Ketubá dela. Porém, ela quer a garantia da, do pagamento da Ketubá, né? Então ela vai sim contar para o marido. Normalmente pode ser que o marido dê outro objeto de garantia para ela, e agora ela vem cobrar dos bens do marido. Ela tem que jurar que ela não recebeu um objeto para cobrar a Ketubá dela, para não cobrar a Ketubá duas vezes. Então, por isso, ela tem que jurar que ela não recebeu nenhum objeto. Qual é a na prática? Ela não precisa jurar para cobrar dos bens do marido. Não temos o receio que o marido ficou sabendo disso e deu para ela outro objeto. Como o sábio de Pumbedita. O marido deu para a mulher dele garantia de pagamento da Ketubá, delimitou uma terra com as quatro fronteiras para cobrar a Ketubá de lá. Beloshvua, quando ela vem cobrar a Ketubá dessa terra, ela não tem que jurar que o marido não deu para ela outros objetos para o pagamento dessa Ketubá. Ele delimitou uma terra, muito bem, muito claro, quatro fronteiras, então ele não tem por que dar outra garantia de pagamento para ela. Então ela não precisa jurar que ela não recebeu já a Ketubá dela. Behar mitzra, porém, numa situação, tem um ponto de interrogação aqui. O marido falou, você pode cobrar dessa terra, e essa é a fronteira da terra, uma fronteira só. Na fronteira sul você não pode passar. Agora não está claro o que esse marido quis fazer. Será que ele quis dar um pouquinho de terra para cobrar, pagar parte da Ketubá, e fora isso ele deu outros objetos para cobrar, para pagar o resto? Ou ele quis dizer, olha, essa fronteira sul você tem que respeitar, o resto você pode cobrar a Ketubá inteira do resto da terra, qual fronteira você quiser. Então como fica isso? Ela tem que jurar que ela não recebeu objetos, ou ela não tem que jurar que ela recebeu objetos fora essa terra, porque o marido já deixou uma terra, mesmo que ele deixou uma fronteira só delimitada. Pumbedita abre, sabe de Pumbedita dizem, Beloshvua, ela não precisa jurar, ele delimitou uma terra, mesmo que uma fronteira só que ele falou, ele quis dar toda a terra para a Ketubá dela, ou seja, que ele não deu outros objetos para ela cobrar a Ketubá dela. Pneumata Mahasya, os sábios de Mata Mahasya sustentam Beshvua, ela tem que sim jurar que ela não recebeu outros objetos, porque pode ser que o marido deu um pedacinho da terra para pagar parte da Ketubá e falou para ela em outra ocasião, olha, aqui está esse objeto para você cobrar o resto da Ketubá. Então agora ela quer vir cobrar toda a Ketubá dela dessa terra, ela tem que jurar que ela não recebeu nenhum outro objeto para pagar parte da Ketubá. Veio que qual é a halakha na prática? Para nós, Beloshvua, ela não precisa jurar para cobrar a Ketubá inteira dessa terra, ela não tem que jurar que ela não recebeu outros objetos. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos um outro caso que não tem muito a ver com o nosso assunto, porém é uma machloket pumbedit mata machasya. Amar le'edim kitvu v'chitmu. Uma pessoa chega para testemunhas e falam, vocês escrevam um documento e assinem, e escrevam no documento que eu estou dando um campo para meu amigo Shimon. E dei para ele esse documento. Kanuminei, se disseram Kinyan Sudar. O que é Kinyan Sudar? Se esse Reuven que está dando o campo para Shimon, ele pegou um objeto de valor, como um Sudar, um lenço valioso, e levantou. Quando ele levanta esse lenço, ele está confirmando definitivamente que ele quer dar esse campo para Shimon. Então, se ele fez isso, Lotzerichim Luchebem. Essas duas testemunhas não tem que confirmar com esse Reuven se ele quer mesmo dar o campo para Shimon. Ele já fez o Kinyan Sudar e demonstrou que isso é decidido. Lokanuminei, porém se Reuven não fez Kinyan Sudar, ele falou, escreva um documento, assine e dê para Shimon. As testemunhas, talvez tem que confirmar com ele. Pumbedita Amri, Lotzerichim Luchim, Pumbedita sustentam que as testemunhas não tem que confirmar, porque ele já falou para dar, não tem que confirmar. Pneumata Mahasya abre Tzarichim Luchi. Os santos de Mata Mahasya sustentam que tem que sim confirmar, porque ele não fez o Kinyan Sudar, não está ainda claro que ele quer mesmo isso. Na prática, Tzarichim Luchi, é necessário sim confirmar com ele. Não é suficiente isso que ele falou para dar, pode ser que ele mudou de opinião depois. Continua, Rabi Elazar ben Azalia. Vimos a nossa Mishnah, uma roupa que está na câmera Rabi Elazar ben Azalia. O que acontece se o marido ele se comprometeu a dar mais do que a Ketubá? Ele deu para ele, em vez de 200 moedas para Betulá, ele vai dar 300 moedas. E ele faleceu antes da roupa, ou ele se divorciou dela antes da roupa. Será que ela merece 300 moedas ou 200 moedas? Tanakama disse que ela merece tudo. Nebuzaradã disse que ela só recebe 200 moedas, que é o principal da Ketubá. O acréscimo depende da Rupá, ou talvez da relação matrimonial, para ele dar, se comprometer realmente a dar para ela o resto. Uma Itmar foi ensinado. Rav e Rabi Natan. Rav e Rabi Natan discutiram. Hadamar, um deles, falou Alaha que Rabi Elazar ben Azariah. Alaha que Rabi Elazar ben Azariah, que a noiva não recebe a Tosefta Ketubá, o acréscimo. Hadamar, um deles, falou Ena Alaha que Rabi Elazar ben Azariah. Um deles falou que Alaha não é como Rabi Elazar ben Azariah. Temos uma prova para falar que foi Rabi Natan que disse que Alaha é como Rabi Elazar ben Azariah. Que mesmo que na prática, esse noivo já escreveu no documento da Ketubá que está se comprometendo a pagar o acréscimo. Mesmo que ele já escreveu isso na Ketubá, enquanto a Rupá não aconteceu, fala Rabi Elazar ben Azariah, avaliamos que essa pessoa não quer dar esse acréscimo. Somente se o Kiddushin vai se concluir, o casamento vai se confirmar de sucesso, aí ele quer dar o acréscimo para ela. Então, fala uma prova que Rabi Natan, se você comer Rabi Elazar ben Azariah, deixamina a lei de Rabi Natan de Azebatar Umdena, que vemos em uma outra situação que Rabi Natan fixou uma alahá, porque ele avaliou a intenção de uma pessoa. Vamos ver qual é esse caso na frente. Então aqui também, ela recomenda Rabi Elazar ben Azariah, mesmo que na prática ele escreveu um documento que ele se compromete a pagar o acréscimo, avaliamos a intenção dele que ele não quer dar até a Rupa. Então qual é o caso? Amar Rabi Natan, disse Rabi Natan, ela recomenda Rabi Shimon Shezuri, ela recomenda Rabi Shimon Shezuri ben Esuka. Qual é o Shriv Meira? O que é o Shriv Meira? Uma pessoa que está em perigo de vida, está prestes a falecer, na verdade, e os Hanim decretaram para que ele não se desespere e a situação dele não se agrave, tudo que ele fala que ele quer dar, distribuir a herança, é como se fosse um documento assinado e foi entregue para essas pessoas já. É definitivo. Então, esse Shriv Meira, ele falou para duas pessoas. Vocês vão, escrevam um divórcio para minha esposa, assinem. Ele não falou para dar para a esposa. Fala a Rabi Shimon Shezuri que não temos nenhum receio que esse Shriv Meira está jogando algum joguinho com ela, escrevendo um divórcio, mas ele não quer dar para ela o divórcio. Ele está prestes a falecer. Então, fala a Rabi Shimon Shezuri, mesmo que ele não falou para dar para a esposa dele, nós entendemos, avaliamos a intenção dele, que ele quer dar para a esposa dele o divórcio, ele quer se divorciar antes dele falecer. Ou para evitar a situação do Ibum e Halitza, ou outros motivos que ele pode querer. Então, Rabi Natan fala que ela quer cobrar Bishimon Shezuri, que vamos avaliar a intenção do Shriv Meira e fixar a Alahá. Estou falando aqui também, Rabi Elazar ben Azariah avaliou a intenção desse noivo, que não quer dar uma acréscimo até a Rupá. Então, deve ser que Rabi Natan falou com Rabi Elazar ben Azariah Alahá. O Betrumat Maaseh Shodmai. Viramos a página. Uma outra situação que não tem a ver com a nossa Sugiá, porém, Rabi Natan fixou a Rakum Rabi Shimon Shezuri nessa situação também. Temos uma situação de um Amaretz na Alahá. A Alahá fixa aqui uma pessoa que não sabe as Alahot e não entende de Torá. Ele é considerado um Amaretz e avaliamos que não cumpre 100% das Alahot, porque não sabe as Alahot, não por maldade, sim porque não sabe, não conhece as Alahot. Uma repercussão disso é que os reis decretaram que se a pessoa compra alguma produção agrícola, alguma fruta, um cereal de um Amaretz, ele tem que tirar os dízimos. Sabemos que a pessoa ele tem uma plantação. Essa plantação é tevel. Até a pessoa não tirar as oferendas e os dízimos, é proibido consumir essa plantação. Tem que tirar trumagdolá, a primeira oferenda que vai para o Kohen, são 2% da plantação normalmente. Depois, tem que tirar os dízimos. Então, os Hanim falaram, todos os Amearatzot, eles sabem da Alahá da Trumagdulá. A primeira oferenda que vai para o Kohen, todos respeitam isso, é muito grave comer Tevel. Então, eles respeitam isso. Porém, com relação aos dízimos, tem alguns Amearatzot que não respeitam os dízimos. Então, você compra uma produção de um Amaretz, você tem que tirar os dízimos. Antes disso, a produção é chamada de Dmai. Dmai significa eu não sei o que é essa produção. Damai, eu não sei o que é. É uma produção duvidosa. A maioria dos Amearatzot sim tira os dízimos. Tem alguns que não tiram, sem falar, todas as pessoas que compram os Amearatzot têm que tirar os dízimos. O que aconteceu foi que a pessoa comprou o Dmai, tirou o Maaseh Rishon, o primeiro dízimo, deu para o Levi. O Levi tirou o Trumat Maaseh. O Levi tem que tirar o dízimo do dízimo que ele recebeu.
ele recebe 10% da produção, digamos, ele tem que tirar 10% desses 10% para dar para o coelho. Ele fez isso. O que aconteceu depois foi que esse Trumat Maaser se misturou com as outras frutas dele. Ele tinha frutas de Hulin, frutas laicas, e se misturaram com o Trumat Maaser. Agora o que se faz? Se misturou, então toda essa quantidade de frutas, no caso, está proibida para o consumo, para isso que não é coelho. Então, Rabi Shimon Tzur disse, uma vez que a maioria dos Amearatzot tira os dízimos, esse que comprou dele pode ir para esse Amaret e falar, você tirou os dízimos? Se ele falar que sim, então o Levi pode comer toda essa mistura de Hulin com esse talvez Trumat Maaser. Vamos nos apoiar no que a Amaret disse, uma situação urgente, Bedievet, vamos apoiar isso. Ela recomenda Rabi Shimon Tzur e fala, Rabi Natan. Então, voltando à nossa sugiá. A mulher disse que foi Rabi Natan que fixou a Lacha com Rabi Azar Berazariá. Vamos avaliar a intenção de um noivo normal que não quer dar Tosefet Tubal acréscimo até a Rupá acontecer. Porque ele avalia a intenção das pessoas para fixar a Lacha. Não haver Rav, Lo, Azim Baterundena. Rav, ele não fixa a Lacha se baseando na intenção das pessoas. Verá Itmar foi ensinado. Matnat Shkiv Merá, Shikatuba Kinyan. Tem uma situação que um Shkiv Merá, a pessoa que está prestes a falecer, ele poderia dar o que ele quiser para quem ele quiser, sem documentos, sem assinatura, sem nada. Tudo que ele fala é definitivo. Porém, ele não fez isso. Digamos que ele deu um campo para o amigo dele, Shimon, e falou para escrever um documento, e fez um Kinyan. Então tem Matanat Shkiv Merá, Shikatuba Kinyan. Está escrito no documento que esse Shkiv Merá levantou um Kinyan, fez o Kinyan Sudar, levantou um objeto de valor como um lenço para oficializar esse presente. A questão é por que ele fez isso. Será que ele quer dar esse campo com uma pessoa sadia que está dando um campo? Ele não quer se apoiar nos critérios da Matanat Shkiv Merá, presente de uma pessoa que está prestes a falecer? Uma diferença seria, a pessoa que dá um presente para outro, esse presente ele já é definitivo. Para um Shkiv Merá que diz, dê esse campo para fulano, se esse Shkiv Merá, ele sobrevive, ele não falece, o campo não é dado para fulano. Então, agora não se sabe o que fazer com esse Shkiv Merá que escreveu um documento, fez um Kinyan Sudar, para dar o campo para o amigo dele, Shimon. O que se faz? Então, fala aqui, Agumará. Bebei Rav, Bishmed Rav, Amri na Yeshiva de Rav, falar em nome de Rav, Arkeve Atrerashi. Essa pessoa que esse Shkiv Merá escreveu um documento para melhorar a situação desse Shimon que vai receber o campo. Ele deu dois animais para Shimon montar. Arkeve Atrerashi. Vamos ver na frente o que significa isso. O Shmuel Amar diz, Shmuel Loyadana Mai Eidun Ba. Fala, Shmuel, eu não sei o que fazer com uma situação dessas. Vamos ver qual é a dúvida de Shmuel na frente. Bebei Rabi Shmuel Rabi Arkeve Atrerashi. Falar em nome de Rav que essa pessoa deu dois animais para Shimon montar, ou seja, melhorou a situação dele. Arei que matnat bariv, arei que matnat shkiv merá. Em certas situações, vamos avaliar esse presente como se fosse matnat bari, o presente de alguém saudável. Em certas situações, vamos avaliar esse presente que ele deu como um presente de uma pessoa que está prestes a falecer, que deu. Depende do que é mais forte. Então, o que significa isso? Arei que matnat bari. Em certas situações, como nesse caso do campo, vamos avaliar que esse presente foi com uma pessoa sadia que deu um presente. Porque se esse Shkiv Merá sobreviver, não faleceu, o campo mesmo assim é dado para Shimon. É como se fosse Matnat Bari, o presente de alguém sadio, que não tem nada a ver se vai falecer ou não. Arei que Matnat Shkiv Merá. Tem situações que a pessoa escreve um documento e faz um Kinyan Sudar. Ainda é Matnat Shkiv Merá. Tem a força de um presente de alguém que está prestes a falecer. Shima mar halvati leploni halvato leploni. Porque se ele diz, ele escreve no documento e faz um Kinyan Sudar. Eu sou um credor de Levi. Levi me deve tanto. Eu estou escrevendo um documento e fazendo um Kinyan Sudar que Shimon vai herdar essa dívida. Ele vai cobrar essa dívida de Levi. Funciona. Uma pessoa sadia não pode fazer isso. A pessoa sadia pode vender uma dívida e recebe dinheiro em troca do direito de cobrança de uma dívida. Mas simplesmente falar no documento, entregar o direito de cobrança de graça para outra pessoa, ele não pode fazer. Porém, o Shemirah pode. Os Shemirah decretaram que ele pode fazer o que ele quiser, decidir o que ele quiser com os bens dele. Então, em certas situações, essa pessoa que recebeu o campo, ele já recebeu um campo como um Matnat Bari, como a pessoa sadia que deu para ele. Em certas situações, a pessoa que recebeu a dívida, com certeza que recebeu a dívida de alguém, Matnat Shemirah, alguém precisa falecer, ele recebe essa dívida. Arkivetreirachi falará, essa pessoa que, esse Shemirah, ele quis melhorar a situação desse que vai receber, de todas as formas. Às vezes com Matnat Bari, às vezes com Matnat Shemirah. Shmuel Amar, Loyadana Mai, Eidumba. Fala, Shmuel, não sei o que fazer nessa situação. Por quê? Shema Logamar Laknotou Elabestar, Venstar Lachamita. Fala, Shmuel, não tenho tanta certeza que esse Shemirah quis dar tanto direito assim para esse Shimon que vai receber o campo, no caso. Talvez o Shemirah ele não quer se apoiar na ordem dele somente, ele quer escrever um documento e Shimon vai receber o campo através do documento, através do Kinyan Sudar, que ele levantou o objeto para confirmar esse presente. Então talvez o Shemirah quer dar o campo através do documento, porém a Allah é que o Shemirah ele fala que ele quer dar um presente, esse presente só acontece realmente depois que ele falece. Se ele não falecer, o campo continua dele. Vestar da Harmidá tem um problema. Um documento não funciona depois que essa pessoa que escreveu o documento falecer. Então o Shemirah quer dar um documento com dando de presente para Shimon no campo. Esse presente só vai acontecer depois que ele falecer. Depois que ele falecer, o documento não funciona. Então fala Shmuel, talvez Shimon nunca recebeu o campo. O que é relevante para nós é que vemos aqui também a opinião de Rav, Rav Fixa Alahá, avaliando a intenção do Shemirah. O Shemirah escreveu um documento e falará, vamos fazer uma avaliação da intenção dele, que ele quer, das vezes, o presente com o Matnat Bari, às vezes com o Matnat Shemirah. Então, a Rav falou anteriormente que foi Rabi Natan que fixa Alahot, se baseando na intenção da pessoa. Aqui você vê que também Rav fixa. Então, pode ser que qualquer um deles fixou Alahá como Rabi Elazar ben Azariah, que avaliaria que o noivo não quer dar o acréscimo a Ketubá até a Rupá acontecer. Então temos que falar realmente que Rav e Rabi Natan, eles fixam Alahá se baseando na intenção das pessoas. Tomando Amar Alahá Shapi. Aquele que fala que Alahá como Rabi Elazar ben Azariah, dá para entender. Que avaliamos assim a intenção do noivo. Manda Amar En Alahá. Aquele que diz que não é, Alahá não é como Rabi Elazar ben Azariah, e a noiva vai receber também o acréscimo da Ketubá antes da Rupá passar. Ahanami Umdandata, porque esse outro sábio avalia diferente a intenção padrão de um noivo. Que o que? Mishumi Kruvedata, Veha Ikrevalei Data. O motivo que esse noivo ele quer dar mais do que a obrigação dele da Ketubá é porque ele quer achar graça nos olhos da noiva dele. Ele quer impressionar, ele quer agradar. E o efeito aconteceu, ele agradou, ele impressionou, mesmo antes da Rupá. Então, como foi uma das opiniões, quando o noivo ele dá um acréscimo a Ketubá, ele se compromete a pagar um acréscimo a Ketubá, não é porque ele vai passar a Rupá, e aí ele vai se obrigar. Ele quer causar uma boa impressão para a noiva, para a família da noiva. Ele se comprometeu no noivado, no caso que ele escreveu isso já, ele se comprometeu no noivado a pagar também um acréscimo. Caso ele se divorcie dela, as coisas não andaram bem, ou ele falece, ele tem que pagar também um acréscimo. Assim se avaliaria a intenção do noivo. Esse é o pedido na cama, conforme a Beazá ben Azariah, avaliamos a intenção do noivo, que não, ele quer dar um acréscimo da Ketubá, somente se o casamento se concluir. Então, como fica lá a Halakha na prática? Yativ Rav Hanina Kamed Rabi Anai. Rav Hanina estava na frente de Rabi Anai, e que amar, ele disse, Halakha ki Rabi Elazá ben Azariah, Halakha como Rabi Elazá ben Azariah, que a noiva não recebe o acréscimo. Amado e falou, Rabi Anai, po krik rach lebara. Vai embora daqui se você vai falar assim. Eu não quero Rabi Elazar ben Azariah. Alahá não é como Rabi Elazar ben Azariah. Amado e vinha para Ravzim Mishum Rabbeinu. Falou o sábio nome de Rav. Alahá que Rabi Elazar ben Azariah. Alahá é sim como Rabi Elazar ben Azariah. A noiva não recebe o acréscimo. Amado e vinha para Ravzim Mishum Rabbeinu. Fala o sábio nome de Shmuel. Alahá que Rabi Elazar ben Azariah. Também sendo que Alahá é como Rabi Elazar ben Azariah. Rav Nachman de Deamar, Rav Nachman próprio sustenta, ele alahá que Rabi Elazar ben Azariah, alahá não é como Rabi Elazar ben Azariah, venardai mishmet de Rav Nachman amri, Alaha Kirabi Azabi Azra. Só que o Dinah está entendendo diferente de Rav Nachman, que Alaha é sim como Rabi Azabi Azaria. Fala, mas veja, fala, Gav de Lat Rav Nachman, veja, mar, kol Dayana de Dain, que Rabi Azabi Azaria, Ahi veja, Ahi Tiave. Fala, mas mesmo que Rav Nachman uma vez ele amaldiçoou qualquer juiz que fixa Alaha como Rabi Azabi Azaria, que diz que a noiva não recebe o acréscimo, vai ser amaldiçoado, mesmo assim, afilo Ahi Alaha que Rabi Azabi Azaria. Mesmo assim, os sábios decidiram, fizeram uma votação de maioria e fixaram que ela vai como Rabi Elazar ben Azariah, e ela vai ser que Rabi Elazar ben Azariah. Ela vai na prática é assim: a noiva não recebe o acréscimo até passar a roupa. No seu próximo DAF, se realmente, conforme Rabi Elazar ben Azariah, o acréscimo depende da roupa ou da roupa e também da relação matrimonial. O que acontece? Eles passam pela roupa. E ele se divorcia dela antes da relação matrimonial. Será que ela merece o acréscimo da Ketubá ou não? Vamos ver no próximo da Afiso com muito mais. Obrigado pela atenção e até amanhã, pessoal. Ruha do Nairobá, Menor Amém.